DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão da manhã da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. Após a declaração do presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, da formação de uma ampla coligação internacional para combater o Estado Islâmico que atua na Síria e no norte do Iraque, o secretário de Estado norte-americano John Kerry recebeu o apoio de 10 países árabes. Também a Grã-Bretanha e a França deixaram em aberto a possibilidade de participar em ataques aéreos contra o Estado Islâmico. Já a Rússia advertiu sobre uma violação do direito internacional se não houver um mandato da ONU. Os Estados Unidos da América vão enviar este fim de semana 475 novos assessores militares para o Iraque. Prevêem-se ainda operações com drones e aviões tripulados a partir da cidade de Erbil, no Kurdistão iraquiano. De acordo com a CIA, os Serviços de Informações dos Estados Unidos da América, o grupo extremista Estado Islâmico dispõe entre 20 e mais de 31 mil combatentes no terreno. A estimativa anterior da organização era de 10 mil homens. Pelo menos 28 pessoas morreram na sequência de bombardeamentos numa localidade no norte da Síria. Nos últimos dias, o grupo extremista Estado Islâmico, que controla a povoação, começou a fixar posições entre os civis utilizados como os escudos humanos para evitar os bombardeamentos. Por outro lado, 17 pessoas ficaram feridas na sequência de raids da aviação de Damasco em Douma, uma cidade da periferia da capital síria. As declarações são do diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, Rami Abdel Rahmani. A epidemia do vírus Ébola pode reduzir o crescimento das economias da África Ocidental em mais de 3 pontos percentuais. Como consequência, alguns países poderão ter de pedir ajuda financeira no montante de centenas de milhões de dólares, segundo previsões do Fundo Monetário Internacional, o FMI. O porta-voz da organização, Bill Murray, apontou que, para além de custos humanos, vão registar-se também danos significativos às economias da Libéria, Guiné-Conakry, Serra Leoa, por causa do vírus do Ébola. No Jornal da Manhã, vamos analisar o caso de Cabo Verde. Entretanto, o governo da Alemanha quer aumentar a ajuda financeira para o combate ao Ébola. Segundo a imprensa alemã, o Ministério do Desenvolvimento deverá disponibilizar para o efeito até 10 milhões de euros à Organização Mundial de Saúde. Por seu lado, a Cruz Vermelha anunciou que prevê formar cerca de 2 mil voluntários suplementares para reforçar a resposta à epidemia do Ébola, que atinge vários países da África Ocidental. Desde que a epidemia foi declarada no início do ano, a organização não-governamental já formou cerca de 3 mil voluntários nos três países mais afetados, Guiné-Conakry, Serra Leoa e Libéria. Foi nestes três países que morreu a maior parte das vítimas do vírus, que já matou cerca de 2.300 pessoas na África Ocidental, segundo o balanço mais recente da Organização Mundial da Saúde. Espera-se para esta sexta-feira o veredito final no processo contra o campeão paraolímpico Oscar Pistorius, acusado de matar a tiro a sua namorada Reve Steenkamp. Na quinta-feira, a juíza apresentou o embaçamento da sentença em que concluiu que Pistorius não terá matado intencionalmente a sua namorada. Pistorius escapou, assim, a uma condenação por assassínio. No entanto, ainda arrisca uma pena de prisão por ter demonstrado uso excessivo da força, de acordo com o veredito. Combatentes do grupo radical Boko Haram cercaram a cidade nigeriana de Maiduguri, no nordeste do país, afirmou um grupo regional influente na quinta-feira, pedindo reforços militares. As declarações feitas em Borno por altos funcionários civis e militares aposentados foram consideradas pelos militares nigerianos como alarmistas e claramente destinadas a causar pânico na cidade à nação. O presidente norte-americano Barack Obama anunciou que Washington vai aplicar novas sanções contra a Rússia em resposta aos atos ilegais de Moscovo na Ucrânia. As sanções deverão incidir nos setores de defesa, serviços financeiros e energia. Algumas horas antes da divulgação deste comunicado, a União Europeia anunciou que ia também endurecer as suas sanções contra a Rússia. Moscovo, por seu lado, acusou a organização comunitária de minar o processo para uma resolução pacífica da crise ucraniana.
DW. Jornal da Manhã.
Medidas de combate ao ébola provocam redução drástica do tráfego de passageiros para Cabo Verde. Caça ilegal de elefantes e rinocerontes atinge níveis preocupantes em Moçambique. Autoridades nigerianas de pés e mãos atados perante o sequestro das cerca de 300 meninas levadas pelo grupo terrorista Boko Haram. Segundo previsões do Fundo Monetário Internacional, a epidemia do vírus ébola pode reduzir o crescimento das economias da África Ocidental a mais de 3 pontos percentuais. Em Cabo Verde, a decisão de restringir a entrada no seu território de cidadãos estrangeiros não residentes provenientes de países da África Ocidental afetados pelo ébola já está a provocar uma redução drástica do número de passageiros. A restrição das entradas no país tem dividido opiniões entre apoio e reprovação, como nos conta o nosso correspondente na cidade da Praia, Nélio dos Santos.
Cabo Verde e os países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental têm pouca troca comercial. Nesta área, os efeitos da decisão cabo-verdiana têm sido pouco sentidos. O mesmo já não se pode dizer do sector dos transportes aéreos, uma vez que há ligações quase que diárias entre as capitais cabo-verdiana e senegalesa. Por isso, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria e Serviços Sotavento, Jorge Spencer Lima, acredita que a principal afetada com a decisão do governo é a companhia aérea de bandeira cabo-verdiana.
Há um impacto direto, por exemplo, na TSN. É um impacto direto nos transportes. Porque os aviões voarem vazios.
Em termos de importação e exportação, ainda não sentiram nada?
Não, importação e exportação não há nada, porque, de facto, neste momento é algum produto senegalês que está a entrar em Cabo Verde, no quadro da Série U, mas ainda não tem um grande significado.
O Senegal anunciou esta semana que está curado jovem da Guiné-Conakry, que introduziu no país o único caso confirmado de vírus do ébola. Apesar disso, o primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves disse que Cabo Verde não vai retirar ainda o Senegal da lista dos países interditados.
Nós tomamos a decisão por 3 meses. Durante os 3 meses, a decisão vai vigorar.
José Maria Neves esclareceu que o que as autoridades nacionais estão a fazer é evitar a entrada do ébola no arquipélago.
A nossa intenção não é prejudicar a circulação, porque interessa-nos a circulação e é por isso que não fechamos as fronteiras, é manter a circulação, não discriminar ninguém e ser solidário com os países onde há ébola, mas tentar fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para proteger o país e evitar que a ébola entre em Cabo Verde.
A União Africana, na sua reunião extraordinária realizada na segunda-feira, dia 8, recomendou que as restrições de viagens por causa do vírus do ébola sejam suspensas. Cabo Verde, informou a Ministra da Saúde, Cristina Fontes Lima, manteve as medidas tomadas no passado dia 20 de agosto de interditar a entrada de estrangeiros não residentes no arquipélago que nos últimos 30 dias estiveram nos países afetados.
Temos de manter exatamente as mesmas medidas porque nós, digamos, não fazemos o fecho de fronteiras e, além disso, como sabem também, no dia 1 de setembro decidimos a alteração à resolução em que acrescentamos que haverá a possibilidade de pontualmente autorizar a entrada de pessoas que pudessem, portanto, estar via desses países afetados por razões económicas, de emergência, humanitárias e outras de interesse público.
O analista e professor universitário Daniel Medina, em declarações à DW África, criticou a decisão governamental.
Os princípios são bons porque, em termos de teoria, estamos bem preparados, mas em termos de prática, nós não estamos assim tão bem preparados. Por outro lado, nós temos pecado um pouco em termos de informação.
Uns criticam, outros aplaudem. É o caso do presidente da Plataforma das Comunidades Africanas Residentes em Cabo Verde, o ganês Tony Parker.
A decisão está certa, porque melhor prevenir do que remediar. Portanto, nós também estamos de acordo com as orientações que as autoridades estão a dar, porque essa doença não é para brincar, é sério.
Apesar da campanha de informação tanto nas rádios como nas televisões, os cabo-verdianos dizem que têm poucas informações sobre o ébola.
Ébola? Ébola?
não sei do que se trata.
Mas já ouvi falar dessa doença, mas ainda não sei explicar o que dizer.
Já ouvi falar desta doença, mas ainda não te sei explicar o que é.
É uma doença que está surgindo naqueles países de África, Madeira, Togo, Nigéria.
É uma doença que está a surgir nos países africanos como Togo, Nigéria.
Ah, não, nunca sei o que é doença ébola. Falaram bem de macaco, digo, eu nunca soube.
Nós não sabemos o que é a doença ébola. Dizem que veio do macaco, mas não sei. Como se transmite, não sei.
Ainda nunca tenho explicação direta.
Ainda não tenho uma explicação. Com ou sem explicação, o Conselho do Ministério da Saúde esteve reunido esta semana a analisar, entre outros assuntos, o impacto das medidas que têm sido tomadas no combate ao ébola. O Conselho decidiu que nos próximos dias o Ministério da Saúde organizará simulações para verificar se o Plano Nacional de Combate à Epidemia funciona e também vai ser testada a linha verde criada para acompanhar os eventuais casos do ébola. O Ministério da Saúde anunciou que o governo disponibilizou cerca de 50 mil euros para prevenção e combate ao ébola. Na Cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
E a pergunta para si em casa é a seguinte: a decisão de Cabo Verde de restringir a entrada no seu território de cidadãos estrangeiros não residentes provenientes de países da África Ocidental afetados pelo ébola está a ter consequências na redução drástica do número de passageiros. Acha que esta decisão vai ter consequências para a economia do país?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
Desde quinta-feira, a cidade de Maputo e o distrito de Marraquene, a 30 km da capital, passa a consumir gás natural produzido a partir de Temane, na província de Iambane, sul de Moçambique. Para o efeito, foi inaugurado nesta quinta-feira, em Maputo, o projeto de distribuição de gás. Romeu da Silva traz os pormenores a partir da capital moçambicana.
A cidade de Maputo e o distrito de Marraquene, a 30 km da capital, passam a consumir gás natural extraído do seu próprio país, deixando de reimportar da vizinha África do Sul. Trata-se do gás natural produzido em Temane, província sulista de Inhambane, pela petroquímica sul-africana Sasol. Inicialmente, o gás destinava-se apenas àquele país vizinho, mas houve muitas críticas por este produto não beneficiar os moçambicanos. O presidente do Conselho Municipal de Maputo, David Simango, disse que com gás a população vai aliviar as florestas.
A distribuição do gás doméstico será extensiva às nossas cozinhas, melhorando substancialmente a qualidade de vida dos nossos munícipes, ao mesmo tempo aliviando o ambiente de consumo de combustível lenhoso, como sabemos, contribui para a degradação das nossas florestas, nossos pulmões naturais.
Este gás será transportado para Maputo através dos gasodutos de transmissão da República Public of Mozambique Pipeline Company e da Matola Gas Company. Nelson Okwani, da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, diz que numa primeira fase o gás será abastecido para grandes empresas.
Estamos a trabalhar com vista a encontrar as melhores opções técnicas e financeiras de massificação das ligações para os consumidores domésticos. Por isso mesmo, para nós, a materialização deste sonho tem um sabor duplo. Primeiro, por termos conseguido trazer o gás de Pande e Temane a Maputo através de um gasoduto, e depois, pelo fato deste projeto já estar a gerar frutos para os moçambicanos.
O grande problema que a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos terá no futuro é a massificação do gás natural para as populações. É que há muito receio da população em consumir este produto, alegadamente porque a qualquer momento pode causar explosões.
Continuaremos a envidar esforços para que mais moçambicanos no distrito e nas cidades de todo o país possam usufruir deste recurso. Ao abrigo da nova lei de petróleos, a ENH, foi-lhe conferido o direito e terá que ser o garante da cota de gás destinada ao desenvolvimento do mercado nacional e à industrialização do país.
De Itemane, em Inhambane, para Maputo, são cerca de 700 quilômetros. É daquela região onde o gás é trazido para Maputo. Para o Presidente da República, Armando Guebuza.
O nosso governo reafirma, uma vez mais, o seu compromisso de assegurar que os recursos existentes no nosso solo e subsolo beneficiem cada vez mais moçambicanos através do orçamento e também da implementação de projetos desta natureza ou similar.
A Eletricidade de Moçambique já efetuou um estudo de viabilidade técnico-económica para a conversão para gás natural das suas turbinas a gasóleo na central térmica de Maputo, com vista à produção de 54 megawatts de eletricidade. Romulo da Silva, DW Maputo.
Seis supostos caçadores ilegais, moçambicanos e tanzanianos, foram detidos na Reserva Nacional do Niassa, no norte de Moçambique. Na operação, que decorreu no último fim de semana, foram apreendidas 12 peças de marfim, avaliadas em 115 mil euros, entre outros equipamentos. Dados de 2011 indicam que a reserva tinha 12 mil elefantes, mas a Wildlife Conservation Society estima que os caçadores furtivos tenham matado cerca de 1000 no ano passado e 500 este ano. As detenções acontecem numa altura em que o país registra os níveis mais altos de caça ilegal, principalmente do elefante e do rinoceronte. A DW África entrevistou o administrador da Reserva Nacional do Niassa, Cornélio Miguel, que começa por falar sobre o contexto da detenção.
Nós estamos a desencadear uma série de operações para o combate à caça furtiva, principalmente à virada ao elefante. Então organizamos o nosso pessoal, o nosso corpo de fiscalização, e juntou-se a este grupo a Polícia da República de Moçambique, e também estamos a trabalhar com a Procuradoria. Fomos identificando alguns alvos e fomos dando o seguimento. O que resultou depois na captura de duas armas, uma viatura de marca Toyota Fortuna, 12 pontas de marfim com peso acumulado de 95,5 kg e outro material. Então, das nossas fontes de informantes e do trabalho de terreno que fizemos, e resultou nesta captura, mas também esta é apenas uma operação. Nós estamos a desencadear uma série de outras operações que também recuperamos, para além dessas pontas de marfim de elefante, já recuperamos mais seis outras que os caçadores ilegais abandonaram no terreno quando a nossa força chegou, e estamos a dar seguimento a esses casos.
Mas essa é a maior operação de captura efetuada na Reserva Nacional do Niassa até agora?
Para o presente ano, esta é a maior que temos. Já tivemos outras operações nos anos passados, onde já conseguimos capturar 3-4 armas de uma única vez.
Em Moçambique, há muitas suspeitas da atuação da polícia no que se refere à detenção de supostos caçadores ilegais e até, às vezes, da participação em atos ilegais. Neste contexto, que garantias é que se pode ter de que estes serão mesmo mantidos detidos e, posteriormente, levados a tribunal?
Como disse, estamos a trabalhar para além da polícia. Estamos a trabalhar com a polícia nos dois níveis, quer provincial, quer nível distrito, e também com a procuradoria. Os detidos, que são dois nacionais, moçambicanos, e outros são tanzanianos, já foram encaminhados através da Procuradoria Distrital de Mekula para a cadeia distrital de Marupa. E tudo está sendo trabalhado no sentido de levar os senhores ao tribunal em função à lei da conservação da biodiversidade, que uma lei foi aprovada recentemente, no mês de junho, que já penaliza ou criminaliza os atos de caça furtiva, que a caça furtiva de elefante tem prisão, para além da multa, de 8 a 12 anos de prisão. E a multa aplicada para este caso foi de cerca de 78 mil dólares, ou melhor, 2.345.000 meticais.
Esta detenção pode ser vista como um bom sinal, no sentido em que pode desencorajar a caça ilegal?
Acreditamos que seja um sinal, mas nós precisamos trabalhar mais para ainda desencorajar os outros. Mas pelas medidas que serão tomadas, acreditamos que isso vai ajudar a desencorajar a caça ilegal do elefante.
De lembrar que organizações ambientais dos Estados Unidos da América exigiram ainda este ano que o governo norte-americano embargasse Moçambique por não respeitar as convenções de conservação ambiental. Acha que a detenção também é uma resposta a esta pressão ou faz parte apenas de ações de combate à caça ilegal?
Acredito que faz parte das duas coisas. Nós, como país, estamos preocupados em combater a caça ilegal de elefante e de outras espécies. Isso acaba coincidindo também ou dar resposta àquilo que tem sido a pressão que o país tem recebido pelo não cumprimento ou pelo cumprimento inadequado de algumas convenções. Então, juntando as duas partes, mas como país estamos preocupados em reduzir estes crimes ambientais e contra as espécies de fauna.
Cornélio Miguel, administrador da Reserva Nacional de Niassa, numa entrevista conduzida por Nádia Issufo. Nesta quinta-feira, completaram-se 150 dias após o sequestro das quase 300 meninas que foram levadas pelo grupo terrorista islâmico Boko Haram no noroeste da Nigéria. Pouco tempo depois, começou a campanha internacional Bring Back Our Girls, Tragam de Volta as Nossas Meninas. Vários países, como os Estados Unidos da América e o Reino Unido, ofereceram ajuda à Nigéria na busca das meninas sequestradas. No entanto, até hoje, elas encontram-se nas mãos dos terroristas. Tragam de volta as nossas meninas, exigem diariamente demonstrantes em Abuja, a capital da Nigéria. Entretanto, muitas cadeiras estão vazias. Douda Ilia continua a tentar aparecer todos os dias. Ele cresceu no Chibok e conhece famílias vitimadas, mas entende que alguns demonstrantes fiquem em casa frustrados.
There isn't any visible...
Não há nenhum esforço visível feito pelo governo. Não estamos a receber feedback, continuamos a ouvir todo o tipo de histórias e isso é o mais frustrante. Os demonstrantes souberam através dos mídias que várias tentativas de negociação falharam. O governo continua a dizer que se mantém empenhado na busca pelas meninas. Frustração e revolta aumentam diariamente entre os demonstrantes. Ninguém tem detalhes sobre o paradeiro das meninas raptadas. Em vez disso, o Boko Haram ganha força e território no noroeste da Nigéria. Peter Gumpta é deputado do partido PDP na Assembleia Nacional. O político descreve a realidade da região como cruel. O Boko Haram em marcha e os habitantes em fuga.
The whole region is not in the hands of government.
A totalidade da região não está na mão do governo. Não há polícia, não há soldados. Na realidade, não há representantes do governo a operar na área. De facto, agora já não estamos a representar o povo. Nós nem sequer sabemos se somos representantes do Boko Haram, porque eles tomaram o nosso município. Quem é que vamos representar? Esta é a realidade.
Quem are we going to represent? That's the truth about it.
Segundo informações de Gumpta, as sequestradas foram divididas em mais de 10 grupos, por isso é tão difícil organizar uma operação de salvação. Hildegard Behrendt Kigosi, diretora da Fundação Alemã Konrad Adenauer Stiftung em Abuja, teme que o resgate das meninas seja cada vez menos provável. Elas podem perder a esperança se não se agir mais rapidamente. Mas, naturalmente, também vejo o perigo que representa o facto de os êxitos dos membros do Boko Haram aumentarem em vez de diminuírem. Porque também a população normal e também os jovens rapazes dizem: caso eu participe, talvez haja um outro sistema, com o qual talvez também possa viver. Depois, pelo menos, há um sistema no qual eu próprio terei um papel e também terei algo a dizer. Também os demonstrantes em Abuja já sabem que o Boko Haram está mais perigoso do que nunca. No entanto, eles não deixam que lhes tirem a esperança no regresso das meninas sequestradas.
DW. Desporto.
E como é habitual, às sextas-feiras, passamos à nossa página desportiva. António Rocha vai fazer um apanhado dos jogos das seleções africanas que tentam qualificar-se para a 30ª edição do CAN, a Taça Africana das Nações de 2015 de futebol, competição que se realizará em Marrocos. António Rocha.
Cabo Verde venceu em casa na passada quarta-feira a Zâmbia por 2-1 em jogo da segunda jornada do Grupo F de apuramento para a Taça Africana das Nações de 2015, CAN 2015 de futebol, que se disputará em Marrocos. No final do encontro, Zâmbia-Cabo Verde, o treinador da seleção do arquipélago lusófono, Rui Águas, destacou a união existente entre os Tubarões Azuis, salientando que esse espírito poderá levar a equipa mais longe. Antes do jogo, o técnico português confiara à agência de notícias Lusa que a seleção que dirige iria apresentar-se o melhor possível perante uma seleção que venceu o CAN em 2012.
Este jogo tem importância maior se nós conseguirmos agora confirmar essa primeira oportunidade que tivemos e consolidarmos a nossa pontuação neste segundo jogo. Embora a Zâmbia não tenha ganho, consideramos com muito cuidado essa equipa. Como tal, temos estudado também o adversário com muito respeito. É isso que temos também transmitido aos jogadores.
Com este resultado, Cabo Verde lidera agora o grupo F, onde estão Moçambique, na segunda posição, seguido da Zâmbia e do Níger. Cabo Verde vai ter pela frente, a 10 de outubro, a seleção de Moçambique, enquanto no mesmo dia a Zâmbia e o Níger se defrontarão.
Moçambique tem um início também positivo, por isso consideramos, como os outros, vamos ter Moçambique apurou-se mais tardiamente, por isso nós concentramos primeiramente nestes dois primeiros jogos e a seguir pensaremos no restante, porque isto, uma pessoa se dividir a concentração e a atenção, dá mau resultado, eu acho.
Ainda na quarta-feira, a seleção moçambicana de futebol empatou em Maputo uma bola na recepção ao Níger, um jogo de segunda jornada da fase de grupos de qualificação para o CAN. Com este resultado, Moçambique, que no sábado empatara com a Zâmbia, soma 2 pontos no grupo F de qualificação para a CAN, mais um do que o Níger. No mesmo dia, a seleção angolana de futebol complicou as contas do apuramento para o CAN 2015 ao perder em casa por 3-0 com o Burkina Faso, a segunda derrota consecutiva. Depois de perder no sábado com o Gabão 1-0 na abertura dos jogos de qualificação, os Palancas Negras foram batidos pela seleção do Burkina Faso, atual vice-campeã africana, na segunda jornada do grupo C de apuramento para a competição de Marrocos. Com uma equipa em renovação desde maio, os adeptos angolanos mostraram desagrado com este novo desaire, sobretudo face ao avolumar do marcador na segunda parte e à impotência dos jogadores da casa para inverter o mau resultado. A terceira jornada desta fase de apuramento está prevista para outubro, com os Palancas Negras a viajarem até Lesoto, onde defrontam o adversário teoricamente mais acessível do grupo. Lembramos que para esta 30ª edição do CAN qualificam-se diretamente os dois primeiros classificados dos 7 grupos, além da equipa anfitriã, a seleção de Marrocos. O terceiro melhor classificado dos grupos de apuramento tem acesso à 16ª vaga da competição. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Segundo previsões do Fundo Monetário Internacional, a epidemia do vírus Ebola pode reduzir o crescimento das economias da África Ocidental em mais de 3 pontos percentuais. Em Cabo Verde, a decisão de restringir a entrada no seu território de cidadãos estrangeiros não residentes provenientes de países da África Ocidental afetados pelo Ebola já está a provocar uma redução drástica no número de passageiros. E nós perguntámos a Siri em casa, acha que esta decisão vai ter consequências para a economia do país? E a Cris Vieira está aqui para dar a resposta dos ouvintes. Olá, bom dia, Cris.
Bom dia, Carla Fernandes. A você e a todos os que nos acompanham, passo a ler as mensagens deixadas na nossa página no Facebook pelos nossos internautas. O Luiz dos Santos escreveu, acho que terá sim, mas será um mal necessário, porque mais vale a prevenção do que a economia, porque todos sabemos que a economia é recuperável, mas ninguém consegue recuperar uma vida perdida, e neste caso estamos a falar de muitas vidas. Catarina dos Santos diz, ela comenta a reportagem sobre o controle das fronteiras de Moçambique e diz, é verdade, não é fácil controlar entradas ilegais por causa da corrupção, pois todos corremos riscos de apanhar ébola. Para os países afetados pelo ébola, isolamento significa enormes perdas econômicas. Além disso, a fome ameaça até cerca de 400 mil pessoas nas áreas afetadas pelo vírus. Esta reportagem foi comentada pelo internauta Arlindo Antônio, que escreveu, uma epidemia que esmaga e outro desastre previsível. Uma solução imediata impõe-se. Entre os dois pesadelos tem que haver um meio termo. Seria um holocausto sem precedentes. E o Justin King escreveu, isso tá mal. Também postamos na nossa página no Facebook a seguinte reportagem. Maputo e o distrito de Marrakuene, nos arredores da capital, podem consumir gás natural produzido originalmente em Moçambique, que até agora tinha que ser reimportado da África do Sul. Os comentários. Derito Inhamposa diz, parabéns ao governo, desta vez mostrou trabalho, continuem assim. E o Ricardo José escreveu, está de parabéns Moçambique pelo passo que dá rumo ao desenvolvimento. Esperamos que se expanda para mais locais do mundo. Nas zonas rurais de Moçambique, o acesso à internet é bastante deficiente. Como está no seu país? Perguntamos essa semana na nossa página no Facebook. E o Santana Lopes Samuel escreveu: em Angola é assim também. A título de exemplo, ontem na sede municipal do Nzeto, um dos municípios da província do Zaire, não consegui navegar. E nas sedes comunais não tem sinal ou rede telefônica. Steve Mundener diz: aqui em Moçambique, mesmo nas zonas urbanas e nas cidades, não é fácil ter acesso. Foram as participações. Obrigada a todos. Carla Fernandes.
Obrigada a ti também, Cris Vieira. E tenha um bom dia aos nossos ouvintes também.